Alô, Pelô!
Cadê o Elton? Elton, que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis, né?
Mas tem o Olodum, sim.
Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo e tenho a satisfação de fazer esse programa com clima lá em cima. Nunca o Segue o Baba esteve com clima lá em cima. Vamos ter Bavi na primeira divisão em 2024. O Bahia sobreviveu. Tudo bom, Pedro Tomé? Tudo bom, Gustavo Castellucci? Com certeza estão animados para a próxima temporada também, não é isso?
Demais. Quanto tempo? 6 anos, né?
Cinco anos. Desde 2002.
Vai virar o intervalo. Não, mas quando jogar já vai...
Seis anos.
Já vai ter feito aniversário.
Infeliz... Os homens de pouca fé, aqueles que duvidaram que teríamos um podcast Segue o Baba.
De primeira,
feliz, alegre, contente e vislumbrando bons momentos em 2024. Quem duvidou, sinto muito.
Quem duvidou, você duvidou? Eu não duvidei, em nenhum momento.
Se duvidar é você não entender a história do Bahia, né? Especialmente do Bahia. Tem outros clubes, né, famosos, como Corinthians, por decidir no final, né, por ter essa emoção guardada, sempre uma carga elevada para o torcedor, às vezes muito mais do que merecia a partida ou o campeonato. Né, se você para olhar os números do Bahia, com os adversários em questão, tem umas atrocidades que a gente vai falar daqui a pouco, as coisas mais mescabrosas de tão distintas que são. Como o Santos, que a gente vai falar ao longo do podcast.
Pois é, e aí você vê o Bahia... Fazendo essa com a gente, né? O Bahia que vai e perde pro América Mineiro fora de casa. O América Mineiro, lanterna, não ganhava de ninguém há 15 jogos. Aí o Bahia antes perdeu pro São Paulo.
Tem um agravante. O Bahia perdeu do América Mineiro, lutando contra o rebaixamento na 37ª rodada. Não é? Tipo, o Bahia não perdeu
com
do
9
América,
desfalques.
Na... Com 9 desfalques. Não foi na...
Um jogador a mais.
Isso. Não foi na 10ª rodada, não foi na 12ª rodada. Foi na penúltima rodada, quando ele podia cravar a salvação dele. Ele praticamente sepultou as chances de permanência na Série A naquele jogo, né?
Exatamente.
Um asterisco nesse
e na rodada anterior, tinha perdido para o São Paulo no último lance. O São Paulo, que não tinha ganhado de ninguém fora de casa, veio aqui e ganhou do Bahia. E antes tinha vencido o Corinthians por 5-1. Esse Bahia é difícil de decifrar.
É o que dá 5-1 no Corinthians, é o que dá 4-1 no Atlético, mas que perde do São Paulo e do América Mineiro.
Exato.
Os dois times querendo nada no campeonato.
Perdeu do Santos também aqui, o Santos rebaixado.
São Paulo, o Bahia se esforçou muito para perder do São Paulo, né?
Se esforçou muito
para perder. São Paulo estava completamente insosso.
Mas se a gente resgatar na memória, tem vários jogos assim que o Bahia simplesmente deixou o resultado passar.
Concordo, mas aí a gente já estava na reta final, né? Com o time já
agravante.
Meio com a corda no pescoço, pegando, como o Pedro falou. O São Paulo, que já não queria mais nada, já tinha uma vaga garantida na Libertadores. E o América, que já estava completamente rebaixado, né? Sei lá.
Quatro rodadas antes.
Pois é, mas aí vocês, hoje, né, a gente tá gravando na quinta-feira às 14h36, agora com a cabeça fria, né, passou aquela...
Quente só o cafezinho.
Esse quente o cafezinho faz bem, aqui passou aquele êxtase, né, da madrugada já da última quarta-feira, com a permanência sacramentada. Como explicar o que aconteceu na Fonte Nova? Bahia 4, Atlético Mineiro 1, Atlético Mineiro tinha chances até de título, é claro que eram repontíssimas, né, mas era o time do segundo turno, né, o time embalado. O que explica isso tudo?
Eu acho que tem uma questão, eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Sempre vou bater nessa tecla, que eu acho que a questão de comportamento muda total e completamente o resultado de jogo. Total e completamente. O que aconteceu com o Bahia, aconteceu contra o Corinthians e aconteceu ontem. E não aconteceu contra São Paulo e América Mineiro. O Bahia não encarou esses dois jogos de meio aqui como decisivos que eram de fato. Contra o Corinthians, o Bahia entrou o tempo todo pilhado, super focado, o tempo todo nas divididas, sempre sabendo o que ia fazer, atacando a bola, e fez o gol logo no começo, e colocou os ânimos mais acalmados e levou o jogo tranquilamente. Aconteceu de novo contra o Atlético. O jogo contra o América, acho que tem um agravante ainda maior, porque o América estava, como o Gustavo falou, com 9 desfalques, um time rebaixado, estádio vazio, e o Bahia não impôs o comportamento de um
técnico interino, né? Demitiu, não colocou ninguém no lugar.
Um técnico interino. O Bahia não usou o comportamento de um time que estava precisando de alguma coisa no jogo. Porque acho que o jogo vai muito assim. O Atlético tinha chance remota. A entrevista do pré-jogo de Filipão já diz muito. O Filipão sabia que não ia ser campeão. Ele falou que nem de jogo de várzea é possível você ver 8 gols de diferença. E ele fala isso. Então o Atlético já entrou sabendo disso. Então, quando você entra
ele
no jogo...
Ele viu 6, pô.
Quando ele entra no jogo sabendo que você tem poucas possibilidades, você entra mais descontraído. E o comportamento do adversário vai dizer muito qual é o seu comportamento, que está desleixado, entre aspas. Então, o América Mineiro esperava uma reação do Bahia. E o Bahia ficou assistindo o América jogar. Tocou bola de um lado para o outro. O Bahia não atacou o América, não abafou o América, não foi para cima. O América ficou confortável. Tocou bola, teve algum momento, até Rafa fala muito sobre isso na redação com a gente, o jogador do América Mineiro toca a bola de costas.
É.
O cara tá tão suave, tá tão
acho que foi Pavon,
ritmo de treino, que, sabe? Então o Atlético fez isso, o Atlético entrou, o Bahia se impôs, o Atlético falou, nesse ritmo aí eu não tenho interesse não, eu tô de férias, eu quero jogar esse ritmo, não vou ficar trocando bola. Hulk praticamente não finalizou no gol ontem, finalizou muito mal. Paulinho fez um golaço na leitura de espaço, ataque de espaço, que ele é perfeito em fazer isso. Mas de modo geral, o Atlético não é que tirou o pé. Mas você não entra no nível de competição do adversário. Não tem por que você entrar naquele nível de competição.
Ele não se esforçou mais do que...
Isso, do que... Se fosse
aquilo ali.
Se ele entra para assim, se eu venço o Bahia, eu sou campeão. O jogo era outro.
Ou se vence por 2-0, por 3 gols de diferença.
Isso não quer dizer que o Bahia teve vida fácil. Não é isso. É que o Bahia tornou a partida o cenário que ele precisava. Ele colocou o Atlético Mineiro na zona de desconforto, e o Atlético não queria estar em zona de desconforto ontem, não tinha por que entrar em zona de desconforto.
Por isso que eu acho que é muito mais mérito do Bahia do que a questão do Atlético Mineiro, porque o Bahia enfrentou o São Paulo nessa situação, São Paulo sem pretensão alguma, enfrentou o Fluminense nessa situação de pretensão zero, o Fortaleza também, e esses três times ofereceram muita dificuldade para o Bahia, difícil, diferentemente do que aconteceu ontem.
Mas nesses três jogos, à exceção talvez do jogo do Fluminense, o Bahia não colocou o adversário em desconforto.
Sim. E era o Fluminense em reserva.
Isso.
Que é aquela coisa, é um time mais desentrosado, inferior tecnicamente, mas são caras que estão querendo
isso.
Jogar.
Se você vai...
Eu estava esperando para aqueles 90 minutos.
Isso. Se você vai pro abafa, se você coloca o cara em desconforto, é isso. Pô, não quero, tô bem. O jogo para mim tá bom, 0-0, eu tô bem aqui se eu perder o jogo. Paulinho, na entrevista no final do intervalo, ele fala, pô, a gente deixou de fazer 1-0, a gente sabia que a gente tava lutando contra o rebaixamento. Não tinha uma preocupação extrema, pô, eu preciso ganhar o jogo. Então, não é que o Atlético estava despreocupado, desleixado, não é isso. O Bahia teve o mérito de colocar o comportamento ideal para aquele jogo, e o Atlético fez o comportamento que é esperado de um time como o Atlético. Tá tudo bem, qualquer resultado. Então, o Bahia teve muito mérito nesse jogo e no jogo contra o Corinthians. Mas correu muito risco quando não soube como se comportar contra São Paulo e principalmente contra a América Mineiro. Né?
Eu acho também, Guga, não sei se você concorda, que também tem uma questão tática que para mim que foi fundamental, esse novo time, né, que o Rogério Ceni mandou a campo com 3 zagueiros, 2 volantes de marcação em tese, mais defensivo, mas acabou não acontecendo que o Bahia amassou o Atlético do início ao fim. Nesse jogo, especificamente, funcionou esse time, né?
Sim,
sem centroavante de origem, com o Biel e o Cauê se movimentando o tempo todo, tasseando, entrando na área, funcionou. Para mim, um problema aconteceu foi quando o Rogério tentou encaixar esse modelo de jogo com outras equipes, e não era o ideal, e o Bahia não teve essa mesma facilidade que teve contra o Atlético Mineiro. Eu acho que esse time, dessa forma, encaixou. Não quer dizer que...
Seja o melhor time para todos os jogos.
Exatamente. Que aí o Rogério Ceni, eu acho que aprendeu um pouquinho, né? Que realmente, alguns jogos, por exemplo, contra o América Mineiro, de repente uma outra formação teria sido mais interessante, não Rezende de zagueiro. O Rezende, para mim, também, ele tem que jogar como um volante. Se você vai jogar com 3 zagueiros, joga com 3 zagueiros de origem e o Rezende de volante. O Rezende de volante faz toda a diferença pro Bahia.
Assim como o Juba não pode jogar tão recuado.
Isso.
Né? Mesmo como ala, eu acho que ainda é um perigo defensivamente. Porque a evolução na carreira dele foi por causa disso. Né? Você é bom atacando, mas defendendo não. Então vai para o meio, vai para o ataque. E ele atacando, ele chegando como ele chegou, né, no segundo gol, eu acho que é meio que uma disputa de posição com o Biel. Né, como um atacante de mais movimentação. Como era no Sport com o Wagner Love. Mas você também perde, se você bota ele para disputar vaga direto com o Biel, você perde a opção de tê-lo no time titular. Então, talvez seja melhor você ter ele 60% como ala do que ter ele 80%, 100% disputando com o Biel e comendo o banco.
Exatamente.
É um problema. A ser corrigido na próxima temporada, né?
E são muitos problemas a serem corrigidos, mas eu acho que tem um norte muito bom, né? Esse norte dessas escalações que o Ceni montou, essas ideias, um treinador que não tem receio de mudar, muda mesmo, assim, mexe na equipe, mexe algumas peças, algumas vezes acertadamente, outras não. Mas, de modo geral, para mim, o trabalho do Ceni também foi o responsável por resgatar o Bahia.
Positivo. Sim. O saldo completamente positivo. Acho que o Ceni acertou mais do que errou. E eu falei isso aqui em uma outra oportunidade. Boa parte dos problemas que existiam do Bahia, você botava a porcentagem de Ceni muito menor. Os problemas defensivos, de comportamento de bola aérea, eu falei isso aqui, é comportamento de treinamento de longo prazo. O Ceni não teve longo prazo para trabalhar aqui. Os gols que o Bahia tomou de bola aérea em vários jogos contra o Santos, contra o Atlético Paranaense, vários outros jogos. Nessa reta final foram alguns jogos que o Beto tomou gol de bola aérea. É, eu falei isso várias vezes, é falta de treinamento. E o Sene não teve tempo, apesar de ter tido janelas grandes. Comportamento de bola aérea defensiva é treinamento de longo prazo. Quem teve tempo para fazer isso não foi o Rogério Ceni, foi o treinador anterior. Então, é alguma coisa que ele vai resolver para o ano que vem. Eu lembro de ter falado aqui também, a defesa do Bahia não tem solução para esse ano. O Rogério Ceni já sabe disso, e ele sabe, e foi o que ele fez. Eu acho que ele nem vai manter esse estilo de jogo para o ano que vem, Juan, esse padrão. Com três zagueiros, que não é o jeito dele jogar, né? Ele gosta de com dois zagueiros, às vezes com três, mas dependendo do ala, talvez um zagueiro mais técnico, que ele não tem para sair na saída de bola e tal. É, ele botou os dois volantões, botou Acevedo e Rezende, ele viu, foi o que deu mais estabilidade defensiva, que ele enxergou isso, entendeu?
Mas resgatou o David Duarte?
Isso, então foi algo que ele fez para poder consertar um problema crônico que não foi criado por ele, pelo treinamento dele, não foi uma falha de treinamento dele, né, de composição de equipe dele, mas que ele soube consertar. Então acho que foi o saldo de Rogério Ceni é muito positivo. Acho que ele sai bem, sabe? Ele sai bem, assim. E eu acho super interessante como é que vai ser a montagem de elenco dele, né? Eu tenho alguns torcedores de São Paulo que são meus amigos, falam assim, ó, a montagem de elenco dele é fantástica. Ele vai montar um time bom, vai saber pontualmente contratar quem precisa.
Essa é a fama dele, né? De bom montador isso, de elenco.
O negócio é a continuidade dele, né? Esse nível de exigência de Rogério Ceni, que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. A forma como ele sai para falar com o Vitor Hugo, um pouco mais acima do tom, talvez. Acho que isso, dentro do vestiário, a gente deve imaginar. Ele é exigente, é um cara vencedor, como jogador Rogério era assim, né?
É,
então, acho que isso pode passar do tom um pouquinho, desculpa, Gomes, e talvez o jogador, nem todo mundo gosta dessa cobrança excessiva, assim, sabe?
O que eu acho que fortalece essa questão dessa cobrança excessiva que o Rogério tem é o fato dele ter sido sempre questionado. Né? Ele parece que vive, a cada trabalho, ele tenta Sim. provar que ele é bom. E eu acho que ele já provou isso principalmente Total. No Fortaleza, provou isso no Flamengo, né, na curta passagem que teve. Agora, a questão de lidar de bastidores, né, da questão corporativa é que a gente não sabe, porque as saídas sempre são conturbadas.
Sim.
Né? Os começos são maravilhosos, há conquistas, né, há crescimento, mas as saídas são sempre bem conturbadas.
É. Eu acho que passa muito, eu vou usar um exemplo mais claro, um treinador que está há mais tempo na carreira do que ele, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz também tinha uma condução de grupo de começo maravilhosa e sempre ele se complicava na condução depois. Eu vou lembrar do fato de Tietchan em 2020, que o Flamengo... 2020 ou 21? 21. É o brasileiro de 21?
Acho que é 21.
Do que
tinha de perninha.
Tá no São Paulo, isso. E aí ele acabou. O São Paulo, depois daquilo ali, nossa, entrou caralho. Em derrocada.
Foi 20,
né? O São Paulo tava disputando ali palma a palma com o Flamengo. E em algum momento ele se perde porque ele briga, enfim, expõe o jogador. E você vê a condução de Fernando Diniz hoje completamente diferente. Ele aprendeu com aquele erro. E eu acho que é a experiência mesmo. É o passar dos anos que vai fazer o cara ir amadurecendo, entendendo qual é o tipo de condução que ele tem dentro de grupo. Acho que o Rogério vai passar por isso. O Rogério, a gente fala do Rogério, parece que ele tem 25 anos como treinador.
E não tem.
O Rogério tem 6 anos como treinador. A gente está em 2023.
Começou 17, né?
Isso. É. Então são 6 anos como treinador. É pouquíssimo tempo. E é um cara que já conquistou o título. Tem título da Série A, tem título da Série B, tem Copa do Nordeste. Então é um cara que tem conquistas, né? Ele está ganhando títulos. Só que ele precisa aprender isso. Acho que com o passar dos anos ele vai perceber, né? Daqui, sei lá, daqui a 4 anos, quando ele fizer 10 anos como treinador, acho que o comportamento dele já vai ser diferente. Pode continuar sendo exigente. Diniz é extremamente exigente, a gente percebe isso. Mas você exige de forma mais cautelosa, talvez.
Hoje, aparentemente, não há problema algum. Até porque o Vitor Hugo, que você citou até nessa discussão com o Ceni, depois do jogo contra o São Paulo, quem não viu, tem as imagens nas redes sociais do Ceni cobrando o Vitor Hugo no meio campo, né? Ali, por conta porque o Vitor Hugo tinha ido para o ataque. O Vitor Hugo ainda acreditava na vitória do Bahia naquele momento, só que o Bahia acabou, enfim, sofrendo gol do São Paulo nos últimos minutos, e o Ceni foi cobrar ele porque o empate já bastava para o Bahia naquela altura do campeonato e não aconteceu. O Vitor Hugo disse que o Ceni gosta de olhar, gosta que você conversar com você olhando no olho, né? Falando abertamente o que sente, o que incomoda naquele momento. Ele não viu em nenhum problema aquele tipo de discussão. Não sei se no futuro, numa outra situação,
sim, ele
poderia originar algum atrito. Mas hoje não há esse tipo de problema, pelo menos é o que eu percebo no Bahia. E o Ceni tem uma coisa também de... Eu acho que ele consegue melhorar alguns jogadores que estavam embaixo também. Você citou o David Duarte, né, que voltou bem.
Duarte foi titular contra o Fluminense, né, entrou no último jogo e foi titular agora de novo contra o... Sim.
Pois
o Fluminense
é.
Foi 31 de outubro.
Isso.
Né? E o jogo agora contra
o Atlético.
O Atlético já foi em dezembro.
Entrou numa fogueiraça, né? Num jogo total, como esse, Atlético Mineiro, até
um
quase.
Esquema de três zagueiros.
Esquema de três zagueiros, enfim. É um treinador que deixa um já vai deixando uma marca muito positiva, 46% de aproveitamento em 16 jogos, e o Renato Paiva 33% em 22.
E tem um agravante que ele não pôde mexer no elenco. Né? Sim, ele chegou, já tinha fechado a janela, não tinha mais o...
Não tinha. É. Pedro falou do problema na bola aérea, tem um problema de treino, também tem um problema de peça, tem treino que não resolve, né?
Não tem jeito.
Sim, no jogo contra o São Paulo ele reclama disso, ele fala assim, o Bahia tava com um time alto, né? Pra azar, quem vai disputar a segunda bola, a terceira bola no caso, é Acevedo, e Acevedo perde, a bola cai no pé de Caio Paulista, eu acho, alguém toca pra ele, ele puxa a jogada e faz o gol. É. Mas o Bahia, antes disso, teve 2-3 disputas de bola aérea e perdeu, mesmo com um time de estatura elevada.
Pois é, tanto é que o Rezende jogou também muito tempo na zaga por conta desse problema defensivo.
Rezende jogou uma partidaça contra o Atlético. Eu achei que...
A melhor partida.
O primeiro gol nasce de um desarme alto dele, né?
É. Por isso que eu acho que ele tem que jogar como volante, porque ele fazendo essa cobertura alta, ele é muito bom. Ele é muito bom nesse tipo de jogada. Ele também até arriscou um chute de fora da área, que não é nem comum que ele faça, mas foi bem.
Foi
um
bom chute,
sim. Foi bem. Então, pra mim, a melhor partida do Rezende na temporada.
Ele foi muito bem mesmo ontem.
O Rezende, eu acho que também o melhor jogo do Bahia. O Bahia ganhou do Corinthians por 5-1, mas era o Corinthians que não é um Atlético Mineiro, né? Com a força toda do Atlético Mineiro. Enfim.
O único fator extra que pesa para esse jogo do Corinthians é que era fora de casa, né?
Fora de casa.
Foi em Itaquera, não foi na Fonte Nova.
A questão é se bota trocar as fragilidades dos elencos, aí eu acho que...
Aí sim.
É, igual
lá. Isso, você compensa um pouco, mas não muito, porque tudo que a gente já falou aqui do Atlético vai mais para cima.
É. Pois é. A gente falou do Rogério, que foi muito bem, eu queria saber de vocês, assim, dos jogadores, né? Quem deixa essa temporada em alta e quem deixa em baixa, assim? Quem vocês acham que subiram os degrauzinhos, assim, no Bahia e quem ficou devendo bastante? Assim, de cara eu já penso no Cauli, né? O destaque da equipe. O Rezende, eu acho que também um remanescente da Série B, que é fundamental na primeira divisão. Marcos Felipe regular.
Sim.
Bastante. E em relação a ficar devendo, acho que o Gilberto começou bem e terminou...
Muito mal, né? Muito,
baixa
muito
temporada. Então, o Gilberto Everaldo não deu confiança em nenhum momento, por mais que tenha sido o artilheiro da equipe na temporada. O Bahia vai precisar de um artilheiro para a próxima temporada. São os que eu penso aqui rapidamente, vocês.
Acho que eu botaria um destaque para Biel também. Biel, apesar da...
Depois da volta.
Teve uma lesão, né? Ele oscilou, mas acho que ele foi bem. Ele foi bem, então acho que ele tem tempo ainda para poder recuperar. Ele terminou o ano muito bem. Eu colocaria um destaque negativo no Jacaré, né? Como se perdeu o Jacaré.
Total.
Vitor Jacaré começou um ano...
Ganhou um abração de Rogério Ceni depois do jogo.
É, ele só jogou um jogo com o Rogério, não jogou alguns jogos, dois ou três
Ele
jogos.
Jogou contra o América, né? Entrou.
Ele entrou, acho que contra o São Paulo. Tá? Então, o São Paulo ainda era Paiva lá no Morumbi, né? Que ele entra no final do jogo, que ele volta de lesão. Ele jogou muito pouco, né? Porque ele já... eles têm um histórico, né? Quando o Rogério chega no Fortaleza, o Jacaré é dispensado, né? E ele não fez por onde, né? Mas para o que começou o ano com o Jacaré, para o que ele entregou, virou boneco.
Virou xodó da torcida, boneco.
Virou produto licenciado. É. Terminou o ano muito mal com a condução.
Renovou o contrato.
A condução dele foi muito negativa, assim. Acho que o destaque, assim, que... Não vou dizer destaque negativo, que é muita crueldade, tá? Mas o destaque, sim, que a gente deve olhar com... Vai deve olhar com muito cuidado, inclusive a continuidade dele, é o Everaldo, muito desgastado. Apesar de eu acho que ter tido um erro de contratação no Everaldo. Um centroavante que tem como o melhor ano dele 17 gols. A melhor temporada dele na Chapecoense, fazendo 7 ou 10 gols na Série B, é muito pouco. Você não pode confiar que o seu centroavante na Série A vai ser um cara que a melhor temporada dele é menos de 20 gols.
Cuja reserva seja Vinícius Mingote.
Isso.
É.
O Vinícius, nem relacionado foi pro último jogo.
Pois é.
Pois é, mas entrou no jogo contra a América. No jogo contra a América, o Rogério fez umas...
Criou uma chance, mudanças. Né? Ainda recebeu uma bola que ele cruzou.
O Rogério fez umas mudanças no jogo contra a América que eu não vou conseguir entender. Botou Mingote, que não tava indo.
Botou Jacaré.
Botou Jacaré, que não tava indo pro jogo. Acho que foi no desespero mesmo. Enfim, mas eu vejo o Jacaré com um destaque negativo, infelizmente. Botaria um estrelinho em Biel. Acho que unanimidade, Cauli. Agora, a defesa do Bahia também me faz olhar com muito cuidado, assim, sabe? Vitor Hugo não entregou tudo que poderia entregar. Tem uma questão emocional que a gente já falou, de adaptação ao futebol brasileiro de novo.
Pela expectativa que a gente criou.
É,
né?
Precisa levar em consideração isso. O Canu, eu gosto de... Canu oscila muito na minha avaliação. Tem hora que eu gosto de Canu, tem hora que eu questiono muito. Acho que ele tá muito preocupado em, como a gente gosta de falar, nem nas internas, em xerifar, né? Em ser o capitão, em chegar
lá. Falar muito, né, com a arbitragem e tal.
Isso, fala com a arbitragem, ficar catimbando o adversário, isso é importante em algum momento. Acho que ele tem um excesso disso. Em alguns momentos ele esquece de fazer o que ele tem que fazer, por exemplo, na dividida de uma bola, tá? Às vezes ele, em vez de ele atacar a bola, ele quer atacar o cara para dar um chega para lá, enfim. O gol que o América faz, por exemplo.
Nas costas dele, né?
Ele não sobe, ele tá, sabe, ele tá bem perdido, enfim. Acho que tem uma questão aí que ele precisa equilibrar entre o Canu zagueiro e o Canu xerife. Ele precisa equilibrar isso para poder ele ter... Porque eu acho um bom zagueiro. Forte, rápido, bom em posição física, perna longa, sabe? Acho que ele tem boas qualidades, que ele não precisa ser tanto o xerifão, assim. Acho que não precisa ser. O Vitor Hugo também. Então, eu acho que a defesa do Bahia, assim, até pelos os problemas que teve ao longo do ano, precisa ser repensada, sabe? Precisa ser repensada. Talvez mais um ou dois volantes com uma característica um pouco mais defensiva, porque só tem Acevedo e
Resende. Sobre Acevedo,
Diego Rosa oscilou, enfim.
É preocupante a situação dele. Pela circunstância das imagens, né?
Sim, claro, a torção que ele teve.
A gente está gravando, como o Juan falou, no dia seguinte ao jogo, né? No Bahia não se pronunciou ainda. Bahia raramente fala sobre situação clínica, mas eles pelo menos anunciam o que vai ser feito com o jogador. Ele tenta voltar e o joelho falseia ali, né?
E tem uma imagem lá no final que ele é carregado pelo Jacaré e Camilo então. Cândido para voltar para o banco de reservas.
Sim, né? Mas tem contrato com o Bahia, né?
Tem contrato.
Não, só até o final da temporada. Está emprestado pelo New York City, pelo menos é do Grupo City. É, então,
eu acho que ele vai precisar de algo mais invasivo. Acho.
Mas então, independentemente se ele ficando ou não, machucando ou não, o Bahia precisa contratar para essa
posição. Precisa muito. Porque ficou sempre... O Diego Rosa apareceu ontem, que eu tomei um susto.
É.
Eu olhei pro lado com o pessoal que tava aqui na transmissão. Ficou como o Diego Rosa. Como assim?
Não, quem ressurgiu, sem trocadilho, mas quem ressurgiu foi Allan Kardec.
Foi, entrou no segundo tempo.
Allan Kardec em campo, que é isso, gente?
Foi,
pode fazer piada.
Eu ainda levei um tempão assim, eu falei, coisa esse cara. Eu falei, nossa, esse Allan Kardec tá no banco.
Do nada. É. E também quem ressurgiu, mas ressurgiu bem. Outra circunstância foi o Lucas Mugni, entrou bem no segundo tempo. Tá?
Foi.
No primeiro tempo, ainda no lugar do Acevedo.
Você sabe que eu fiquei preocupado quando teve a modificação, porque o Mugni não tem a imposição física
que
o Acevedo tem. E o Bahia ganhou
muito. Né?
E o Bahia ganhou muito no primeiro tempo na imposição física. O Bahia tomou conta do espaço e nas divididas. O Atlético, praticamente, a bola não passeou pelo meio-campo do Atlético. E aí, quando tirou, eu falei, esse meio-campo vai abrir demais. O Atlético vai achar uma bolinha. Fiquei super preocupado ali, sabe? Mas ele foi muito bem na partida. Ele foi muito bem.
Porque, em tese, ali era para ter sido o Diego Rosa, né? Em termos de característica com a Acevedo. Só que Mugni foi por ser um jogador de maior confiança do Rogério Ceni, né?
Deu aí, certo.
Deu muito certo. Você acrescentaria alguém aí nessa lista de, pelo menos, quem se destacou, Guinha?
Não, eu acho que Tassiano fechou a temporada com um excelente jogo, né?
A imagem final foi boa, né?
A imagem final que ele deixa, na transmissão da Rede Bahia, a gente conseguiu ver algumas imagens fechadas da vibração dele. A vibração após o gol, a vibração depois de uma jogada que não deu certo. Ele estava realmente ali muito comprometido. Deu entrevista depois do jogo, ele usou aquele bordão do 1%, né? Quando tiver 1% de chance, a gente vai ter 99% de fé. Repetiu isso depois da partida. É um cara que já tem uma identificação com o clube, né? Por já ter passado e ter tido uma boa passagem. Esse ano ficou devendo, mas eu acho que encerra o ano com um excelente jogo. Contrabalanceando o jogo contra o América, que ele foi péssimo, né? Que ele foi muito apagado. Né? O Ademir também teve uma redenção muito boa nesse fim de jogo. Eu acho que é um jogador importantíssimo. Um cara que eu gosto por ter velocidade, por ter drible, né? O gol que ele fez contra o Atlético mostra muito isso. É um cara que poderia ter tido mais oportunidades e mais sequência, na minha opinião. No meu jeito de ver o futebol. Mas não foi o caso. Se deu muito mal contra o América, né? Fez um gol super difícil, com um drible curto e uma conclusão de direita. Depois perdeu gols de cara e se redimiu contra o Atlético.
E que não justifica em nada o que aconteceu posteriormente, né?
Não,
as ameaças,
ali,
aquelas coisas criminosas todas.
Isso não é inclassificável, né?
Tinha tudo para dar muito errado.
Sim,
tinha tudo para dar muito errado, né? Imagine como o Ademir deve ter entrado em campo naquele jogo. Assim.
Sim.
Mas acabou que os jogadores do Bahia conseguiram passar por esse momento.
A comemoração dele, né? Quando ele tira a camisa e joga para cima, aquilo ali é extravasando toda a tensão que se cercou a vida dele nos últimos dias. Desde o jogo contra o América até o jogo contra o Bahia.
Pois é. E diante de tudo isso aí, o saldo do Grupo City nessa primeira temporada à frente do Bahia, né? O Bahia, a gente está falando aqui de felicidade para o Bahia ter permanecido na primeira divisão, agora na última rodada, precisando de ganhar do Atlético Mineiro, depois de perder do América, perder do São Paulo, uma temporada com mais de 100 milhões em investimentos na aquisição de jogadores. Qual o saldo para vocês?
Eu acho que o saldo do Grupo City, do trabalho do Grupo City é ruim, é negativo. Errou muito em contratações, como eu falei, contratou um centroavante que não passou confiança, não contratou um reserva, o meio campo teve lacunas, a lateral teve lacunas, que a gente passou durante boa parte, a gente esqueceu, o tempo passou, a gente esqueceu. A gente precisou Jacaré ficar ocupando espaço porque não tinha, teve que trazer o Gilberto já no final. Teve
a gente não cita Cicinho e Matheus Bahia como destaques negativos, porque isso é unânime, isso não precisa, tá, não vale nem a pena discutir novamente.
Exatamente, teve muitas lacunas, contratações que foram feitas, que são extremamente questionáveis, que acho que o Grupo City precisa reavaliar de fato, assim, sabe? Eu acho que o primeiro, para primeiro ano, me decepcionou e não foi pouco, não. Eu esperava
algo mais condição, forte, né?
Eu não digo nem de nomes, né? Ah, vai trazer medalhão. Eu já esperava que isso não acontecesse, que fossem medalhões que fossem trazidos. Para fazer um time para ser campeão brasileiro, acho que não era isso. Mas se fosse mais assertivo, tivesse uma leitura melhor das necessidades, e principalmente na hora que você montou, errou, vou voltar. E mais do que isso, a manutenção do trabalho de Renato Paiva, quando estava todo mundo vendo claramente que não ia ter mais fruto nenhum, uma insistência assim, desmedida, para dizer, como se dissesse assim, colocou em risco a permanência do clube na primeira divisão, para dizer assim, eu sou diferente do futebol brasileiro, sabe? Eu não vou ceder às pressões, eu vou manter o meu trabalho, eu vou manter o trabalho. Acho que foi muito disso, assim, sabe? Passou do... não vou dizer desrespeito à cultura, que não é sobre isso. É você querer mudar, talvez, a cultura que existe no país. Só que não era isso, né? O questionamento sobre o trabalho de Renato Paiva não era porque era um imediatismo, era porque era um trabalho que, de fato, de crítica, torcida, todo mundo envolvido, especializado, envolvido, estava vendo que não ia dar certo, e só o Grupo City que bancou e só foi embora porque ele pediu para ir embora.
E ninguém vai fazer aqui um exercício de futurologia, o que teria acontecido se o Renato Paiva tivesse mantido. Mas saber, né? É unânime que se o Renato Paiva prolongasse esse trabalho, não tinha, não tinha como melhorar muito daquilo.
Até porque não é só o fator campo, né? Tem todo o relacionamento com torcida, relacionamento com a imprensa, né? E tudo que circunda o futebol.
Passou por Renato Paiva ao Grupo City, porque o Grupo City não se manifestou. A gente espera até agora o Cadu Santoro falar pela primeira vez a público, falar para a imprensa, para torcedores ouvirem, que o senhor falou para sócios com perguntas pré-selecionadas antes. O Grupo City não falou, então acredito que o Grupo City está falando através das ações. Houve um conflito, de fato mesmo, um choque cultural do Paiva querer dizer como o torcedor do Bahia deve se comportar. Isso não existe. Cultura do futebol brasileiro é tóxica. Ok. Mas você faz isso, você só educa, você só muda a forma de alguém pensar de forma de dialogar. Não é no combate. Você está errado. Aí você levanta o dedo para gritar comigo, eu vou gritar com você também. Isso é fato. Então, houve um equívoco no comportamento, na condução do estabelecimento no primeiro ano de futebol brasileiro, sabe? Você precisa entender onde você está. Se o futebol brasileiro é problemático, todo mundo sabe. Todos nós que fazemos parte, direto ou diretamente, do futebol brasileiro, sabemos que é problemático. Mas você sozinho não vai mudar nada na caixa dos peitos, entendeu?
Eu acho que o grande erro do Grupo City não é a pessoa, mas como ela foi colocada e onde ela foi colocada, que é a função do Cadu Santoro, como Sim. você falou, né? É um cara que não... É um scout, né? Ele foi scout durante muito tempo, trabalhou numa grande empresa de material esportivo durante muito tempo também. Mas nos meandros do futebol, né, para ser diretor de futebol, você tem que ter muito relacionamento, você tem Sim. que ter muito contato, você tem que ter muita abertura dentro do mercado. Perfeito. Né? Não é uma profissão fácil. Você não é simplesmente você fazer um curso, você vai virar um baita diretor de futebol. Vai muito além. Vai muito da relação interpessoal com presidentes, com outros diretores, né, com técnicos, com jogadores, com empresários, com todo mundo. Eu acho que faltou essa pessoa mais escolada, né? Você coloca entre aspas, novato na profissão, né? O Cadu sendo colocado nessa função, com uma pessoa, como você falou, que não conhece a cultura do futebol, né? Que vem para o desafio de treinar o futebol brasileiro, que é o Renato Paiva. Você tem dois riscos grandes aí. O terceiro risco é você investir no elenco de jogadores jovens, né? Como Biel, como Juba, mesclar com jogadores de oportunidade de mercado, como foi o David Duarte junto ao Fluminense, como foi o Marcos Felipe com empréstimo, opção de compra, como foi o Everaldo, né, trazido de fora, o Cicinho trazido de fora também, o Cauli foi uma grande oportunidade de mercado. E o terceiro elemento, que são jogadores que não têm vínculo e que a gente não sabe se vão criar vínculo, que vieram do Grupo City. Kaique, Diego Rosa, Acevedo, né? O Kaique vinha fazendo um grande campeonato, uma grande temporada, começou a subir, machucou, teve que voltar para o City para operar. Essa prática ela vai continuar? Vai ser só com jogadores brasileiros? Jogadores do Bahia também vão sair? Isso, nada que a gente conjecturou antes da assinatura do contrato, a gente conseguiu ver nesse um ano de Grupo City no Bahia.
Né? O bom é que pelo menos esse laboratório todo deu para o City ver exatamente onde errou, onde acertou. Eu acho que também aqui ninguém está dizendo aqui que o Bahia deveria ser top 10 na temporada nessa temporada, isso. Que o Bahia deveria já brigar por Libertadores, mas eu acho que no mínimo deveria sair como o Cuiabá, pelo menos.
Isso, assim. Pois é. Um campeonato sem sustos.
Um campeonato sem sustos. não teve problema nenhum, algum com zona de rebaixamento. Era essa a minha expectativa, não eram grandes expectativas. Inclusive, a única meta abertamente traçada pelo Grupo City para a temporada era a manutenção do Bahia na primeira divisão e quase que não acontece, por muito pouco não acontece. É exatamente isso que a gente está falando.
Começou a rodada ontem com 69% de chance de não acontecer. 69% de não acontecer, ou seja, chegou colocando muito mais em risco do que com chances de você, de fato, ter êxito no seu método.
E precisou torcer para o Santos, enfim, contra o Santos.
No começo do programa eu falei dos números, né? O Bahia venceu 12 jogos. O Cruzeiro, que ficou em 14º, venceu 11. Né? O Corinthians, que ficou em 13º, venceu 12.
E vai para a Sul-Americana.
O Cruzeiro parou na Sul-Americana, né?
E o Bahia perdeu muitos jogos, né? O Bahia perdeu 18 jogos. Empatou 8, perdeu 18 jogos. São muitas derrotas. Se parte dessas derrotas tivesse se transformado em parte, transformado em vitória, a realidade seria outra. E a gente sabe de alguns jogos, né? Cada um aqui pode puxar um pela cabeça de jogo que o Bahia poderia ter vencido, poderia ter segurado o empate, né? Ou poderia não ter perdido, não ter sofrido uma virada. Porque o Santos foi rebaixado com saldo menos 25. O Bahia, logo acima, terminou com saldo menos 3.
Mas era unânime, né? A gente sempre falava assim, tinha muita gente querendo cair.
Isso.
Quem tivesse menos vontade de cair, não iria cair.
Esse ano podia ter 6 vagas de rebaixamento, estava todo mundo ok.
E teve uma outra coisa, né? Que três, pelo menos desse ano, 3 vagas já tinham sido ocupadas com uma certa antecedência, né? O América Mineiro, o Goiás e o Coritiba. Então era uma vaga para 3 clubes. Então ainda ficou nessa, né? O Cruzeiro, até pouco tempo, né? Na última rodada conseguiu já estar tá tranquilo. Então são muitas coisas, muitas
nuances.
Muitas nuances, mas ao menos vamos ter o Bahia na primeira divisão em 2024, vamos ter o Vitória na primeira divisão em 2024.
Bavi,
tudo, esperamos que seja uma temporada muito mais tranquila, com jogos mais emocionantes na primeira divisão. Agradeço a você, Pedro, a você, Guga.
Temporada de vitórias e triunfos.
Posso pedir menos emoção? Pode ser um campeonato sossegado no que vem? Os dois na Sul-Americana?
Você não gosta de um 6-4, não? Um 4-1?
Ah, ok, beleza. Jogos com emoção. Uma temporada sem emoção, para mim tá ótimo. Uma temporada sem
surtos. Uma temporada Cuiabá.
Todo mundo...
Mas aí também tem uns probleminhas aí, né? Assim, fica um pouco sem graça, tem que ter uma emoçãozinha. Tem
uma tretazinha.
Eu tô meio cansado dessa...
Mas essa treta ela já acontece no começo do ano, né? Campeonato Baiano. Tem treta, eu falo assim, de rivalidade, de perrengue, né? Já tem no Baiano, já tem no Nordeste. No Brasileiro a gente pode ter uma vida tranquila.
Eu também acho. Um campeonato ali com...
Deixa a emoção pro começo.
48 pontos, chegando a 45. 48 não, que 51 pontos tá
chega
ótimo.
Chega na última rodada ali tentando 51, uma vaguinha na pré-libertadores.
Alcançando 45, faltando 6 rodadas. Tá bom demais.
Tá vendo aí? Tá bom demais. Diretoria de Bahia e Vitória, a gente tá pedindo muita coisa.
Não tá pedindo muita coisa.
Na humildade, dá um pouquinho de paz pra essa galera. Na humildade, a gente gosta de falar bem, gosta de fazer coisas positivas, dá um pouquinho de ajuda.
É.
Beleza?
45 pontos na 34ª rodada, tô muito feliz.
Eu assino.
Tô muito feliz.
Eu assino.
Fechou.
Assino,
super satisfeito. Assino. Os dois, garantindo Sul-Americana pra gente ter umas milhas pra poder viajar em 2025. Tá bom demais.
Se tivesse um contrato, assinava aqui agora.
A caneta você já tem, né?
Já tenho a caneta. Valeu, Pedro. Valeu,
Valeu, Guilherme. Valeu. Um abraço.
Até mais. Obrigado, meus amigos.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton? Que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis.
Mas tem o Lodum, sim. Como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba!